Bom, imagine a história do progresso humano como uma daquelas escadarias de pedra bem longas, sabe? Muito previsíveis.
Aquela subida linear.
Exato. Há uma ordem que parece inviolável, não é? No primeiro degrau, a gente tem a pedra lascada. Aí, no segundo, o controle do fogo. No terceiro, a invenção da roda, depois a agricultura e assim por diante.
É um modelo clássico, né? Aquela marcha bem lenta saindo das cavernas.
Isso. Uma evolução onde cada nova tecnologia depende intrinsecamente do amadurecimento da fase anterior. É uma subida exaustiva, mas que faz todo sentido lógico para a nossa mente moderna.
Com certeza. Faz sentido até a gente encontrar algo fora do lugar.
Pois é. Porque imagine estar subindo essa escada toda metódica e, de repente, lá no terceiro degrau, bem ao lado de uma ponta de lança rudimentar de osso, a pessoa tropeça num smartphone perfeitamente polido.
Nossa, o choque temporal.
Certo. Vamos analisar isso por partes. Essa sensação vertiginosa, esse choque anacrônico absurdo, é exatamente o que acontece quando a gente olha para o quarto capítulo do Gênesis. Não apenas como um texto teológico, mas como um documento sobre o alvorecer da cultura humana.
Sim, é por isso que estamos aqui hoje.
Muito animado para essa nossa análise profunda. Hoje, a nossa missão é mergulhar nas notas do professor Robert Vanoy, focadas nos capítulos 4 e 5 do Gênesis. E claro, o objetivo não é um debate religioso aqui.
Não, de forma alguma. O foco é outro.
É uma exploração fascinante de como esse texto antigo descreve a primeiríssima geração da humanidade manipulando tecnologias que a ciência moderna nos diz ter levado milhares de anos para surgir.
O que é fascinante aqui é que não estamos falando de uma pequena discrepância de algumas décadas, sabe? O choque de cronologias envolve lacunas de milhares de anos.
Milênios, né?
Isso. A narrativa bíblica sobre a tecnologia antediluviana, ou seja, aquele mundo antes do evento do dilúvio, nos obriga a reavaliar como interpretamos o passado distante.
E as nossas próprias noções de progresso linear.
Exatamente. O desafio da nossa análise das notas do professor Vanoy hoje é investigar as implicações históricas, metodológicas e éticas desse relato, sem dogmatismo, mas tratando o documento como um registro incrivelmente provocativo. Preparada e pronta para destrinchar isso com você?
Excelente. Então, para quem está ouvindo visualizar o tamanho do problema que as fontes levantam, a gente precisa olhar para os detalhes da narrativa no Gênesis 4. O cenário ali rompe imediatamente com a imagem do caçador, coletor, nômade tentando não morrer de fome.
Totalmente. Já no versículo 2 a gente vê Abel como pastor de ovelhas e Caim como agricultor.
Não estamos falando de catar frutinhas.
Não mesmo. Estamos falando de domesticação deliberada de rebanhos e agricultura cultivada. E olha, a escalada não para por aí.
Pois é. Algumas linhas depois, o texto afirma que Enoque, o filho de Caim, construiu uma cidade. Uma cidade. E veja, construir uma cidade não é apenas juntar umas três tendas e chamar de vila.
Longe disso. O professor Vanoy, inclusive, faz questão de citar o arqueólogo Jack Finnegan para colocar isso em perspectiva para a gente.
O que o Finnegan diz sobre isso?
Ele aponta que os primeiros assentamentos permanentes, algo que a gente poderia chamar remotamente de vila na arqueologia tradicional, datam de cerca de 5 mil anos antes de Cristo.
5 mil. Bastante tempo.
Sim, mas a fundação de uma cidade real exige infraestrutura, exige sedentarismo e, fundamentalmente, exige um excedente alimentar.
Ah, claro. Porque se todo mundo tem que caçar todo dia, ninguém constrói muro.
Perfeito. Quando a agricultura garante comida suficiente para que nem todos precisem passar o dia na lavoura ou caçando, a sociedade experimenta a divisão do trabalho. A mente humana fica livre, tipo, do peso da sobrevivência imediata.
E é aí que a mágica acontece.
Sim, é no terreno desse ócio produtivo que nascem a arte e a engenharia complexa.
E é impressionante como o texto do Gênesis reflete exatamente essa divisão de trabalho, né? Ele nomeia pioneiros incrivelmente específicos. Temos Jubal, que é descrito como o pai de todos os que tocam harpa e flauta.
A mudança da tradução antiga de órgão para instrumento de sopro, né?
Exato. O que até é meio engraçado de imaginar. Mas a humanidade, segundo o documento, mal tinha dado os primeiros passos e já possuía a estabilidade necessária para criar música estruturada, instrumentos de corda e sopro.
Uma cultura rica já estabelecida.
Mas o momento em que a linha do tempo tradicional realmente entra em curto-circuito vem com um sujeito chamado Tubal-Caen.
Ah, o famoso Tubal-Caen.
O texto descreve ele como um mestre artífice, um indivíduo que forjava todo tipo de ferramenta de bronze e de ferro.
A menção ao ferro aí é a grande anomalia cronológica, é o nosso smartphone no degrau de pedra.
Mas olha, sendo um pouco cético por um segundo aqui, porque a matemática oficial não bate de jeito nenhum. A Idade do Ferro no Oriente Médio não começou oficialmente ali por volta de 1200 a.C.
É o consenso geral, sim.
Porque eu lembro de estudar aquele conflito entre os filisteus e os israelitas exatamente nessa época. Os filisteus tinham uma vantagem militar aterradora justamente porque detinham o monopólio da tecnologia do ferro.
Eles não deixavam ninguém mais ter ferreiros, exato.
Isso. E a razão pela qual o ferro veio tão tarde na história é que forjar o ferro não é como derreter cobra numa fogueira comum de acampamento, sabe?
Definitivamente não. O processo metalúrgico do ferro exige fornalhas que atinjam mais de 1.500 graus Celsius.
1.500 graus. Além de dominar a mistura com o carbono para criar uma liga durável. Então, dizer que o ferro era forjado nas primeiras gerações da humanidade, antes de um evento cataclísmico, isso não joga a credibilidade do documento pela janela, aos olhos da ciência?
Olha, esse é o ponto de atrito máximo, sem dúvida. A arqueologia padrão coloca o início da manipulação do cobre e do bronze em torno de 3 mil anos antes de Cristo. O ferro surge milênios depois, justamente por esses desafios térmicos que você mencionou.
E como as notas do Van Noy lidam com esse elefante na sala?
De forma bem direta, a explicação que as notas nos oferecem é de uma honestidade muito cristalina. Ele admite a tensão. O que a narrativa do Gênesis propõe é a existência de uma civilização formidável que atingiu picos tecnológicos muito rapidamente.
Entendi.
E o corolário lógico do dilúvio descrito nos capítulos seguintes é brutal. Se uma civilização inteira e avançada foi obliterada, ocorreu um colapso total.
Um reset na humanidade.
Exatamente. A humanidade sobrevivente teria sido jogada numa era das trevas global e prolongada.
O que faz muito sentido se a gente pensar do ponto de vista logístico, né? A perda de tecnologia acontece de forma assustadoramente rápida.
Muito rápida.
Se, tipo, um evento cataclísmico quebrasse a nossa cadeia de suprimentos hoje, em duas gerações as pessoas não fariam a menor ideia de como refinar silício para fazer microchips. Ou como extrair petróleo.
Todo mundo voltaria ao trabalho manual básico para não passar fome.
Exato. Então, o argumento do documento é que levou milhares de anos para que o ser humano recuperasse aquele conhecimento metalúrgico que a linhagem de Caim já tinha dominado lá atrás.
Exatamente isso. O texto descreve um mundo altamente desenvolvido que foi sumariamente apagado da existência.
Certo. A lógica interna do desastre até faz sentido. Mas eu sei que muita gente que está ouvindo a gente agora deve estar com uma pulga atrás da orelha.
Com certeza. A grande pergunta que fica no ar.
Aquela velha história, tipo, se Tubal-Caen tinha uma forja gigante de ferro no mundo antigo, onde estão os martelos dele?
Cadê as provas físicas, né?
Pois é. Nós passamos os últimos 2 séculos escavando o Oriente Médio inteiro. Não deveríamos estar tropeçando em fábricas de ferro pré-históricas o tempo todo?
É uma objeção muito justa.
E essa ausência maciça de provas físicas faz com que muitos críticos acadêmicos descartem a história toda como um mito tardio. Afinal, se a gente não pode cavar e achar a bigorna do Tubal-Caen, por que daríamos crédito a esse choque temporal?
Bom, porque a academia, embora rigorosa, lida com anomalias que raramente chegam ao conhecimento do grande público. Para responder essa questão do silêncio arqueológico, as notas de Van Noy trazem à tona os levantamentos de um autor chamado H. Stigers.
E o que o Stigers diz?
O Stigers introduz dados físicos que, para ser sincera, bagunçam bastante o consenso estabelecido. O caso mais notório que ele cita é a descoberta de uma daga de ferro.
Uma daga. Onde?
Encontrada no túmulo de um governante da Anatólia. E o detalhe crucial é a datação. Essa daga aponta para um período entre 2400 e 2200 a.C.
Espera aí, mas isso é pelo menos 1000 anos antes da data oficial em que a Idade do Ferro deveria ter começado.
Um milênio inteiro antes.
Como a comunidade arqueológica lida com uma daga de ferro 1000 anos fora de época?
Finge que não viu. Geralmente, tenta se enquadrar como uma exceção isolada, sabe? Argumentam que pode ser ferro meteórico.
Ah, ferro de meteorito?
Isso, porque o ferro meteórico pode ser trabalhado a frio, sem necessidade daquela super fornalha. Ou então dizem que foi obra de um artífice genial cuja técnica morreu com ele, sabe? Sem criar uma revolução industrial ao redor.
Entendi. Tipo uma anomalia que não muda a regra.
Exato. No entanto, as anomalias não param por aí. A fonte também menciona o trabalho do renomado egiptólogo William C. Hayes.
Hayes, o que ele encontrou?
Cilíndricas de adorno, sabe?
Uhum, joias.
Isso. Localizadas em túmulos no Egito pré-dinástico. A datação dessas contas salta para impressionantes 4.000 a 3.200 a.C.
Contas de ferro 4.000 anos antes de Cristo. Nossa, nós fomos de 1.200 para 4.000.
O abismo vai ficando cada vez maior.
A anomalia está virando a regra, quase. Mas olha, sendo bem sincero, algumas contas no Egito e uma daga na Anatólia ainda não formam uma metrópole industrial de Tubal-Caim, né? A evidência em si ainda é muito rala.
Sim, e isso levanta uma questão importante sobre a metodologia que aplicamos ao estudar o passado. A arqueologia opera sob o princípio da natureza fragmentária.
Como assim natureza fragmentária?
É que a Terra não funciona como um museu perfeitamente organizado, esperando que o nosso pincel revele a verdade absoluta intacta. O que escavamos e analisamos até hoje representa tipo uma fração microscópica do que já foi fabricado e destruído na história do planeta.
Imagina o quanto já virou pó, né?
Exatamente. Concluir categoricamente que um relato antigo é falso de forma exclusiva por falta de corroboração escavada no presente é, metodologicamente falando, um erro primário.
Ah, a clássica máxima de que a ausência de evidência não é evidência de ausência.
Precisamente. Essas contas de ferro egípcias e a adaga anatoliana não têm o poder de provar cientificamente toda a genealogia do Gênesis, claro que não. Mas elas servem como um aviso fundamental de cautela pra gente.
Um lembrete de que a gente não sabe tudo.
Isso. Elas demonstram que as linhas do tempo acadêmicas são modelos provisórios, sabe? Não são leis inquebráveis da física. Decretar que a metalurgia complexa nas primeiras eras era impossível reflete mais a nossa arrogância contemporânea do que o rigor científico de fato.
É, faz muito sentido. Certo, vamos analisar isso por partes, porque esse ponto vira a chave da nossa exploração aqui.
Como assim?
Porque se a gente aceitar a plausibilidade de que inovações espetaculares podem ter surgido de forma tão remota, o foco das anotações do professor Vani dá um giro fascinante.
Muda a perspectiva?
A questão deixa de ser quando o ferro foi forjado, para investigar quem empunhava essas espadas. E com qual objetivo, né? E é aqui que o texto documenta uma verdadeira bifurcação cultural da humanidade incipiente. Os capítulos 4 e 5 delinearam duas linhagens que trilham caminhos completamente antagônicos.
Sim, temos o contraste narrativo bem estruturado entre a linhagem de Caim, no capítulo 4, e a linhagem de Sete. O Sete foi o filho de Adão e Eva que ocupou o lugar de Abel, e a história dele está no capítulo 5.
E a divisão no texto é quase cirúrgica. É impressionante. Toda a inovação deslumbrante que a gente discutiu até agora, a construção de cidades, a invenção da música, a fundição de metais avançados, tudo isso é atribuído, com exclusividade textual, à família de Caim.
É um monopólio tecnológico na narrativa.
Exato. Em contrapartida, quando a gente lê a genealogia de Sete, não há nenhuma menção a avanços tecnológicos ou invenções revolucionárias. O foco do registro na linha de Sete é estritamente redentor, focado na direção e preservação espiritual.
Fica bem clara a diferença de prioridades.
Enquanto isso, na ala altamente tecnológica da família de Caim, a gente vê o progresso se entrelaçar assustadoramente rápido com uma brutalidade terrível. O ápice desse desvio de rota, o personagem que personifica essa corrupção, atende pelo nome de Lameque.
Nossa, o Lameque é vital para entender a crítica cultural do texto. Ele é o descendente direto de Caim e a primeira coisa que o documento estabelece sobre ele rompe totalmente com a ordem anterior lá do Éden.
O que ele faz?
Lameque toma para si duas esposas, a Ada e a Zilá. Essa transgressão da monogamia é histórica no relato, mas funciona no texto como o sintoma inaugural de uma doença muito maior.
uma corrupção que vai crescendo.
Sim, o texto mostra que o Lameque sofre de uma hipertrofia do ego, uma arrogância absoluta nutrida pelo domínio material que a linhagem dele alcançou.
Claro, porque o Tubal-Caim, o gênio da metalurgia do bronze e do ferro que a gente falou,
exatamente,
era milho dele.
Ele tinha o armamento em casa.
E logo após a invenção da metalurgia pesada, o Lameque recita um poema para as duas esposas dele. E, pessoal, não é um soneto romântico. É um manifesto assustador de pura violência.
O primeiro poema bélico, digamos assim.
Sim. Ele se gaba para Ada e para Zilá de ter assassinado um homem mais jovem simplesmente porque esse jovem o feriu. Ou o insultou, dependendo de como a gente lê a passagem. E a conclusão do poema do Lameque é assustadora.
A matemática da vingança dele.
Exato. Ele decreta que se a vingança divina sobre Caim seria 7 vezes maior, a vingança de Lameque seria 77 vezes maior.
É um paralelo que, sinceramente, gela o sangue. A invenção tecnológica, o ferro forjado pelo próprio filho, não se limitou às pontas dos arados para cultivar a terra, entende? Foi convertido em armamento de guerra.
A clássica virada da tecnologia.
Isso. Com lâminas de bronze e ferro em mãos, o Lameque olha para o mundo e se sente um deus intocável. Ele substitui a necessidade de proteção divina e a própria moralidade pela supremacia tecnológica da família dele. O poema é uma celebração macabra do orgulho bélico.
E a tecnologia funciona aí como o amplificador máximo da falha humana, né? O ferro não inventou a maldade no coração do Lameque. A crueldade dele já existia.
A ferramenta só facilitou o trabalho.
Exato. O ferro deu a ele o poder de transformar um mero desentendimento em letalidade instantânea. Sem as armas do Tubal-Caim, aquele atrito com o jovem teria terminado, sei lá, em socos. Com as armas, termina em homicídio celebrado com poesia. O que me leva a um dilema perturbador aqui.
Qual dilema?
O leitor atento que acompanha essa sequência de fatos, ele não deveria concluir logicamente que a tecnologia e a cultura urbana são inerentemente más? Afinal, elas brotaram exclusivamente da linhagem rebelde de Caim e desaguaram nesse derramamento de sangue cheio de arrogância.
Dá a entender que o progresso é um erro, né?
Sim. Isso não é um convite aberto para a gente se tornar ludita moderno. Tipo, recuar, rejeitar as máquinas e ir todo mundo morar no meio da floresta.
Olha, essa angústia permeia séculos de filosofia. A grande questão de se a inovação material seria uma maldição disfarçada de bênção. Para organizar essa resposta, as anotações do professor Vanoy nos levam a um ensaio clássico.
Qual ensaio?
Chama-se O Cristianismo e a Cultura, escrito pelo teólogo J. Gresham Machen.
O Machen categorizou as três reações históricas que as pessoas geralmente adotam ao enfrentar esse conflito entre o desenvolvimento do mundo secular e a manutenção de uma âncora ética.
Certo. Quais seriam essas três opções disponíveis quando a gente olha horrorizado para a forja do Tubal-Caim?
O primeiro caminho que o Machen descreve é a subordinação.
Subordinação. Como assim?
Nessa postura, a religião e a bússola ética simplesmente se dobram ao peso da cultura e da tecnologia. A ética se torna um apêndice maleável.
Ah, a ética se adapta à conveniência. Exatamente, a gente vê isso frequentemente na nossa era corporativa atual, né? Empresas de tecnologia lançam algoritmos predatórios que destroem a saúde mental e os comitês de ética dessas mesmas empresas existem só para criar justificativas em relações públicas. Eles ficam subordinados ao lucro e à inovação. O Machen alerta que esse caminho anula qualquer padrão superior.
Entendi. Falar de ética ali é só fachada para vender mais. E a segunda abordagem, eu suponho, seja a fuga total dessa corrupção, certo?
Corretamente. O Machen chama isso de retirada.
Retirada.
É a reação de olhar para a espada sangrenta do Lameque e fugir para o isolamento. É o monasticismo extremo, sabe? A recusa categórica em participar da ciência, da política ou das artes.
Baseada na ideia de que tudo isso está sujo?
Isso. Baseada na premissa de que essas ferramentas são irremediavelmente contaminadas pela linhagem cainita que as inventou.
O que, francamente, parece muito nobre no papel, mas é de uma irresponsabilidade completa. Recusar a tecnologia significa recusar os antibióticos que salvam crianças. Significa recusar a infraestrutura que protege os mais fracos contra desastres naturais.
É muito fácil romantizar a natureza quando não se precisa dela para sobreviver.
Exato. Então, se a subordinação nos vende por dinheiro e a retirada nos aliena covardemente da sociedade, qual é a saída viável proposta pelo Maichan?
A saída que ele defende vigorosamente é a consagração.
Consagração.
A resposta para o dilema de Gênesis não é esquecer como se refina o ferro. Se conectarmos isso ao panorama geral, o Maichan argumenta que a ausência de um registro tecnológico na linhagem de Sete não significava que eles rejeitavam o uso da roda ou da agricultura.
Eles provavelmente usavam enxadas e carroças também.
Claro. Significa apenas que o desenvolvimento material não definia a essência deles. A consagração exige o engajamento ativo. Significa estudar a física, desenvolver a medicina avançada e refinar a tecnologia de ponta. Mas deliberadamente amarrar todo esse poder de fogo a um propósito superior ético.
Usar a ferramenta para o bem.
Significa direcionar as ferramentas para o bem comum. Retirar a espada da mão vaidosa do Lameque e transformá-la novamente em um arado.
Sabe que é incrível como a poeira de um texto antiquíssimo como esse tem reflexos tão diretos na nossa tela mental hoje, né? Nós não estamos aqui discutindo a fundição do ferro lá atrás. A gente está discutindo a nós mesmos.
A natureza humana não muda, né?
Somos a geração sentada sobre as forjas mais formidáveis e perigosas que a história já documentou. Dominamos a edição genética através de ferramentas como o CRISPR, que nos dá o poder quase divino de reescrever o código da vida. Projetamos modelos de inteligência artificial generativa que já moldam realidades, tomam decisões sozinhas, influenciam economias inteiras.
E os dilemas são os mesmos do Lameque.
Exatamente. Quando a gente estuda a bifurcação humana no Gênesis e a figura trágica do Lameque, o alerta transcende a religião. Torna-se um aviso sociológico vital para a gente no século XXI.
Porque a natureza humana fundamental permanece a mesma, só que agora a gente tem ferramentas infinitamente mais afiadas nas mãos.
E a inovação assombrosa, quando desgarrada de uma âncora ética robusta, produz invariavelmente novos Lameques. Hoje podem ser as megacorporações, líderes políticos autoritários ou indivíduos que se sentem absolutamente acima do bem e do mal só porque controlam o algoritmo ou a biotecnologia ou os dados globais das pessoas.
Eles usam esse poder colossal para amplificar a polarização e o lucro irrestrito.
Cantando poemas virtuais de vaidade no Twitter, sabe? Então, o que tudo isso significa para quem nos ouve? O desafio imenso para a nossa civilização não é desligar os servidores da internet e regredir para as cavernas. O desafio é implementar a consagração do Maichan. É ter a coragem intelectual de dominar essas inteligências artificiais e bioengenharias e forçá-las a servir ao florescimento real da humanidade, não à nossa destruição vaidosa.
É um peso enorme. E se essa responsabilidade já não fosse pesada o suficiente, as notas do professor Vannoy trazem à luz um último mistério textual sobre a linhagem de Sete, lá no capítulo 5 que... Olha, altera completamente a nossa percepção sobre o tempo.
O que seria esse mistério final?
Ao analisar a estrutura da genealogia que vai de Adão até Noé, o professor demonstra que não há base linguística ou estrutural no documento original para extrair uma cronologia contínua e exata.
Mas a gente não lê lá, fulano gerou o ciclano com tantos anos?
Sim, mas expressões traduzidas como gerou em textos antigos muitas vezes pulam gerações inteiras intermediárias apenas para destacar as figuras mais proeminentes da família.
Ah, como dizer Jesus, filho de Davi, pulando um milênio.
Perfeito, é exatamente o mesmo recurso literário. Isso significa que o intervalo entre o início da civilização descrita lá com o Tubal-Caim e o evento catastrófico do dilúvio não é um calendário fixo de alguns séculos. O tamanho desse abismo de tempo e tudo que pode ter sido construído e esquecido dentro dele é um mistério absoluto. Pode ser milhares e milhares de anos.
Nossa, o que nos puxa de volta aquela vertigem na nossa imagem inicial da escada e do smartphone no começo da nossa conversa.
A pulga volta para trás da orelha.
Volta com tudo. Porque se a genealogia não é um relógio preciso e esse intervalo pode abrigar milhares de anos não mapeados de desenvolvimento humano, e considerando, como a gente viu com a adaga e as contas egípcias, que a arqueologia muitas vezes depende de uma sorte estratosférica para achar uma agulha fragmentária num palheiro colossal, chamado planeta Terra?
É assustador pensar.
Muito. O que mais essa cultura avançada antediluviana pode ter projetado, construído e perdido antes de ser varrida da existência pela água?
É uma incerteza que dissolve qualquer superioridade complacente que a gente possa ter sobre as pessoas do passado.
Completamente. Nós olhamos para nossa civilização moderna hipertecnológica com nossos arranha-céus, nossas redes de comunicação instantâneas e a nossa inteligência artificial, e a gente assume com uma arrogância bem silenciosa que somos o ápice intocável, o último e inédito degrau da jornada.
A cereja do bolo da evolução.
Isso. Mas será que somos mesmo? Ou será que o ser humano é apenas uma espécie que, de forma cíclica, usa seu brilhantismo para atingir um pico deslumbrante de glória material, deixa sua bússola ética ser esmagada pela arrogância do poder do Lameque, e aí é varrida por um cataclismo, seja ele natural ou fabricado por nós mesmos.
A história se repetindo.
Exato. E aí a humanidade sobrevivente precisa passar incontáveis milênios na escuridão, raspando pedras, na tentativa desesperada de redescobrir pela milésima vez como se forja o ferro. É algo pesado e fascinante para o pessoal levar consigo ao fechar a porta de casa hoje.
Um verdadeiro mergulho. Foi excelente desbravar isso com você e analisar as implicações desse texto antigo e tão atual ao mesmo tempo.
O prazer foi meu. Agradeço imensamente a todo o pessoal que acompanhou a gente nessa exploração destes documentos instigantes. Continuem questionando o que parece óbvio e até a nossa próxima análise profunda das fontes. Um abraço e até lá!